pode ser que eu seja eleito, que alguém pode...
Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 130, ao som de Cowboy Fora da Lei, de Raul, que faz parte do repertório do musical Viva Raul, o tributo, que será, que vai ao ar, é ótimo, né? Será apresentado no dia 30 de maio, lá no Teatro Guararapes.
É o oposto de ao ar.
É o oposto de ao ar.
Não pense que vai ter a banda completa, a banda completíssima montada, banda gigante, por sinal, tudo ao vivo.
Pois é, rapaz, a direção desse musical é de ninguém menos que Carlos Branco Gualberto, ele que também assina o musical dos Beatles, né, aquele All You Need Is Love, né?
Exatamente.
E eu tava vendo
aqui... Pra mim é considerado o maior espetáculo que existe de tributo aos Beatles, né? No mundo.
Pois é, eu tava vendo aqui, ó, quem vai interpretar Raul, o ator que interpreta Raul, é o Renato Inácio, ele que além de ser ator, também é cantor e acima de tudo... é fã do roqueiro baiano, então
vamos
tá em
tentar
casa.
Conversar com ele, Celso.
Ei, esse é uma. Vamos entrar em contato com ele pra gente bater um papo, porque pra ele deve estar sendo também uma coisa muito especial, né?
Exatamente, rodando o país, né? Esse espetáculo é um espetáculo de... Não é? Não é? Esse espetáculo tá rodando o país, fazendo sucesso por onde passa.
Pois é, tá lotando casa...
Não é à toa que aqui vai ser no Teatro Guararapes.
Pois é, não por acaso,
porque
né?
É o maior teatro... do estado, quase 2.000 lugares.
Pois é, e a expectativa do pessoal da Arte Rec, que é quem está trazendo esse espetáculo, é de, mais uma vez, casas lotadas, né? Como tem sido praxe aí no, nos eventos do pessoal da Arte Rec. Né?
Eles acertam a mão, eles...
já tem o falo. Já
é, eu já fui para alguns eventos dele, casa cheia, e os últimos são os melhores exemplos, né?
Pois é, teve o musical de Rita Lee...
Esse para mim é o maior exemplo, porque eles estão trazendo toda essa linha de musicais... Que eu acho um detalhe, independente até do tá chegando ao Recife ou não, é bacana que o Brasil esteja...
Claro, sem dúvida.
Olhando pra sua música, porque é o que eu até já falei, vocês tiraram onda que eu fui pra Mamma Mia, né, na Broadway, mas é legal que se faça isso, porque a gente tem grandes histórias, pô. Só esses três recentes, Rita Lee, que ainda é viva, né, tem essa muito legal essa homenagem em vida. Mas, pô, Raul, Cazuza e tantas outras aí que tem a história pra ser lembrada. E você...
histórias marcantes, histórias interessantes que merecem ser
contadas. Grande música,
contada,
você
né?
Ir pra um teatro, pô, você passar... São 120 minutos de musical.
E basicamente só sucessos de Raul que, poxa, a gente...
Do primeiro, de quando ele participava de festival, até Cowboy Fora da Lei.
Olha aí.
Que já é da última...
Olha, e você já está sabendo que o musical ele será exibido, tá ótimo, né? O musical vai ser apresentado no dia 30 de maio, lá no Teatro Guararapes, como o Fred já destacou. E os ingressos você pode comprar na loja Reserva do Shopping Plaza, na Maria Filó do Shopping Recife e também no site Ingresso Rápido. O valor do ingresso está custando R$140 a entrada inteira, R$70 a meia. Se você quiser ficar no balcão, ali naquela parte de cima do teatro, os valores caem para R$150.
E vale consultar que a meia, tem assinante do diário tem meia.
Acima de
60 anos, meia. Assinante do Jornal do Comércio tem meia. E sócio do Náutico.
Sócio do Náutico também
sócio
tem...
Sócio do Náutico.
Aí,
20% de desconto, sócio do Náutico.
Olha aí, você escolhe. Você escolhe, lógico que não acumula, né?
Lógico.
O cara que é assinante do diário e sócio do Náutico,
aí...
vai pro 50%.
Faz as Só contas... falta o cara querendo ir pro Village junto.
Pois é, rapaz. Ó, antes da gente falar do Village, a gente vai falar pra você que ainda não garantiu o seu ingresso, que corra. Os ingressos, como a gente falou, costumam esgotar rapidamente, então corra pra garantir seu ingresso. E hoje vai rolar o primeiro vencedor do sorteio de pares de ingresso. Temos 5 pares de ingresso para sortear entre os ouvintes do podcast. E hoje temos o primeiro vencedor já, né?
Exatamente. 5 pares para o Viva Raul.
Certo.
E 5 pares para logo em seguida, uma semana depois, no Teatro Rio Mar.
Que é o musical de Cazuza, pro Dia Nascer
Feliz.
Feliz. Que vai ser 5 a 7 de junho, né?
Nossa auditoria ali de sorteios.
Rafael Brasileiro, quem é o vencedor do primeiro par de ingressos? Quem é que vai já no 0800? Quem é que vai de patrão pro musical Viva Raul Tributo?
Não é agora no fim, né?
Não, vai ser agora.
E se o cara adiantou, se lascou?
Quem venceu?
Josinaldo Lins, rubro negro.
Duvido que ele adiante, rapaz.
Rubro negro. Esse é da casa.
E deu cotovelada, isso aqui na turma.
Qual foi?
Depois que eu disse do presidente do Flamengo, eu também vou reclamar. Viva Raul, ele botou aqui, ganhou.
É porque, exatamente, esse tema... Nosso convidado hoje, Raul Henry.
Sim.
Já tô antecipando. esse tema de divisão de cotas é um tema importante para ser debatido. E vai ser pouco debatido. Antes do início dessa gravação, o presidente do Flamengo deu uma entrevista, e é por isso que ele está falando. O presidente do Flamengo está dizendo que não abre mão da sua divisão de cotas, por isso que ele citou Raul, uma grande música de Raul. Eu também vou reclamar aqui, em homenagem a Josinaldo, abre o próximo. Abre o 131 está marcado já.
Fred, então só repetindo, como é que o cara faz para concorrer ao ingresso?
Hashtag Viva Raul no Twitter, pedindo a música para abrir o podcast. A partir de agora, a gente sorteia.
Você escolhe a música
e usa a hashtag Viva Raul.
Viva Raul. Então...
Como eu falei no programa anterior, tinha três cubanos atrapalhando muito a contagem do.
Atrapalhando. Eu botei a hashtag aqui, meu amigo. É bronca.
O cara escreve todas as frases do cara, o cara termina com Viva Raul Castro. Só que ele escreve Viva Raul. Aí o que é que eu fiz? Bloqueei e silenciei. Cubano tão barrado.
Pois é, galera. E agora sim, agora vamos falar do Vilagem Porto de Galinhas. Olha o mar de Porto de Galinhas.
Sabe quem é que vai falar? Tu viu o programa que não participava? Assim? Não, e o jovem?
Ah, sim, o jovem. Jovem, é verdade. Eu ouvi o programa que eu não participei. O jovem falou que vai ser. Esse fim de semana agora, né?
Deixa eu chamar o jovem. Chega sábado, né, jovem?
Chega o sábado.
Se chegar cedinho às 8h20, a maré tá 0.2. 8h20, não chega, né?
Veja, 8h20 em Porto.
Não tem perigo. Mas 2h40...
Eu esqueci a hora que ele saiu do quarto quando a gente tava lá, foi.
Oxê, eu esqueci disso, não.
Foi, pô. A gente
tu lembra, não? A gente na piscina...
Um tempão,
ah, foi.
Saiu
foi.
Ele, Maria, sei
eu
lá,
eu não sei era... como é que... Quem ainda não veio o menino daquele...
Mas calma, como ele acorda tarde, se ele chegar lá às 2h40, a maré tá cheia, mas não dá pra tomar banho.
Rapaz, e se a maré estiver cheia, o cara vai pra piscina?
Não, mas a maré ali qualquer hora é bom tomar banho.
É bom demais. Vilagem Porto de Galinhas, vale a pena demais, você já conhece. Cássio, vamos dizer, se o maestro acordar 10 horas da manhã, 11 horas tá saindo de casa, mas mais tardar meio-dia tá em Porto. Mas tá, dá meio-dia, tá em
40 minutos agora.
Tá na boa. Vai na base, vai tranquilamente. Então, se você quer aproveitar a melhor estrutura do litoral sul de Pernambuco, você já sabe como fazer. Você vai lá no site vilagemportodegalinhas.com.br. Você vai fazer a sua reserva. Quando você fizer a sua reserva, o fato de você ser ouvinte do podcast 45 minutos vai lhe dar um desconto de 40% no valor da sua diária. Não é brincadeira não, velho. Cai... De 400 e tralalá para 230. É um negócio desse. Eu não lembro o valor exato não, mas é por aí.
Fica disparada a melhor opção.
Sem sombra de dúvida. Vai para Porto, você está indo para Porto, fazer seja lá o quê, você vai ficar numa pousada, pense duas vezes.
Todo mundo sabe que é patrocínio. Todo mundo sabe que o Vilagem patrocina a gente.
Não, todo mundo sabe.
Mas se tu tiver que indicar para qualquer pessoa
fora daqui... Eu indico isso já. Eu já faço isso para meus amigos, na boa.
Velho, e não é à toa que tem... Em média, um por dia.
Que vai, né?
Um por dia. A média do último mês foi essa.
É bronca.
É um ouvinte do podcast por dia.
Pensa no operador de turismo que o podcast virou.
Cuidado, daqui a pouco a turma vai chegar abordando aqui que o mercado tá embaixo, querendo contratar a gente.
eu tô vendo o dia de colocar lá no café da manhã. Já passa no telão. Eduardo já vai botar o programa. Né?
Então, olha só. Só repetindo, vilagemportodegalinhas.com.br, você faz sua reserva, na hora que você for colocar código promocional, você escreve podcast 45.
A gente podia lançar uma promoção.
Qual é?
Quem tira foto de Cássio lá nesse fim de semana...
Eita, é mesmo, ó. Será?
É difícil. É. Vamos no Bangalô.
É, vai estar tá
caminho direto pro mar.
Vai estar triste.
Porque
triste.
Isso é outra história também, o cara ficar no Bangalô ali... Aí eu não conheço a hospedagem melhor importante. E aí já não falo mais em custo-benefício, não.
Não, aí é brincadeira.
Aí eu já falo...
Aquele bangalô que eu fiquei, que é primeiro andar, porra.
Fiquei nele depois também.
Brincadeira, pô. Brincadeira.
Ah, é fantástico.
Pois é, galera.
Caminho então, aberto pro mar.
Vilagem Porto de Galinhas. Não perca. E se você tiver alguma dúvida, também. Você manda um e-mail, que é o e-mail telefone vermelho, podcast45@vilagemportodegalinhas.com.br.
Tô orgulhoso de tudo.
Como é?
Tudo decorado.
Perguntou no grupo essa semana, pô, e-mail existe.
Eu perguntei, porque sempre tem alguém, hoje foi Léo, eu só lembro que eu respondi como Léo. Perguntou a gente, ó, tô tendo alguma dificuldade, e-mail, telefone vermelho. Só que aí eu precisei consultar, mas eu acho que agora eu decorei.
Fala.
podcast45@vilagem...
Eita.
Hotel...
Não decorou não, Vilagem Porto de Galinhas.
Vilagem,
é só lembrar, pô. Como esquece é que a gente hotel, se refere ao né? Vilagem?
Tem que esquecer os minutos e o hotel.
Isso, como é que a gente se refere ao Vilagem?
Vilagem Porto de Galinhas.
podcast45@vilagemportugalinhas.com.br.
Esquece o hotel, esquece o minuto.
É, só isso.
Próximo
programa esquece o Gmail, a gente não usa aquele Gmail.
Até porque minutos, os 45, a gente não esquece, não. E hoje eu acho que vai ser difícil.
Hoje, apesar de a gente estar aqui com ninguém menos que o vice-governador do estado, Raul Henri, estamos também com Cauê Diniz, editor de política, perdão, do Diário de Pernambuco, Cássio Zirpoli, Fred Figueroa, Emanuel Leite Júnior, que é repórter do jornal do Diário de Pernambuco, da editoria de esportes do Diário de Pernambuco.
Peraí. Peraí. Tu tá fazendo de propósito, né? O chama editor de política e de economia. Só faltou chamar nosso vice-governador e Raul Jungmann.
Eu não ia fazer isso nunca, rapaz. Não tem perigo. Raul, seja bem-vindo.
Obrigado, Celso. Obrigado a vocês todos aqui que estão nessa belíssima bancada aqui, que eu comparei na chegada a um pelotão de fuzilamento. É um prazer estar com vocês aí para conversar sobre a Arena, sobre o esporte de Pernambuco.
Você vai ver que a conversa aqui flui bem, flui tranquilo. Daqui
não,
a
pouco
você
já está chamando a gente de brother.
A gente já percebeu no início.
Raul, como é que se deu inicialmente essa aproximação, depois que você tornou-se vice-governador, como é que se deu essa aproximação com a Arena Pernambuco? Como é que você enxerga toda essa situação?
Na realidade, quando nós vencemos a eleição, eu tive uma primeira conversa com o governador Paulo Câmara e disse a ele que gostaria de ficar no governo livre para assumir missões que ele achasse que eu deveria assumir para ajudá-lo a governar Pernambuco. E uma das missões que ele me pediu é que cuidasse das PPPs daqui para frente. Nós sabemos que o Brasil hoje não tem poupança pública, não tem recursos públicos para cuidar da sua infraestrutura, como deveria ter feito nos 10 anos em que o país cresceu muito. E hoje nós temos que buscar uma parceria com os recursos privados, com a iniciativa privada, para realizar algumas tarefas que o Brasil precisa realizar, sobretudo na área da infraestrutura. E aí o governador me pediu para ajudá-lo nisso, e veio no pacote a Arena Pernambuco. Então, que é um assunto que a gente pode considerar de forma muito tranquila como um passivo, né? Hoje esse é um assunto visto pela sociedade com antipatia, com desconfiança, mas é um assunto que nós temos que enfrentar com absoluta responsabilidade, com absoluta transparência. A Arena está aí, né, a gente pode discutir se foi uma decisão certa ou se foi uma decisão equivocada ao Brasil fazer a Copa do Mundo, mas naquele momento que o Brasil anunciou que trazia para cá o direito de realizar a Copa, todos os estados da federação queriam fazer a Copa do Mundo. A gente lembra da briga que houve entre o Pará e o Amazonas, para ver quem teria o estádio da região norte, a briga que teve entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, para ver quem ficava com o estádio
Arena Pantanal, né?
Do Pantanal, exatamente. Santa Catarina com o Paraná. Então, naquele momento, o Brasil vivia uma situação de euforia, né? A sociedade feliz, teve festa na rua com o direito de realizar a Copa, todo mundo falava do legado da Copa, das obras de infraestrutura que seriam atraídas para as sedes da Copa do Mundo, do legado, da visibilidade internacional. Então, naquele contexto, foi tomada a decisão de também ter uma sede aqui em Pernambuco. O Nordeste tinha sede na Bahia, tinha sede no Ceará, tinha sede no Rio Grande do Norte, que é um estado muito menor do que nós somos. Então, naquele momento, e a gente não pode retirar as decisões que são tomadas do seu contexto, do contexto em que elas foram tomadas, eu acho que naquele momento a decisão de realizar a Copa do Mundo aqui em Pernambuco foi uma decisão acertada, sim.
Antes de chegar aos problemas financeiros da Arena, porque, como você falou, uma questão de passivo hoje, pelo menos eu interpretei dessa forma, mas passar primeiro pela infraestrutura. Tinha todo esse projeto de Pernambuco e, obviamente, acho que todo mundo ficou contente quando Pernambuco foi eleito para ser uma das subsedes da Copa do Mundo mais uma vez. Das confederações, esse foi depois, mas eu digo já o projeto da Copa do Mundo mesmo. Tinha sido 50 e foi em 2014. Mas já passou, vai chegar um ano, vai chegar da realização da Copa do Mundo, já passou a Copa, e assim, a infraestrutura que tinha sido organizada para o estádio, para que ele funcionasse de forma plena, até hoje não tá pronta. Então, antes de chegar na questão financeira, qual o tamanho do problema que o senhor enxerga nessa falta de infraestrutura do estádio e a parcela de culpa do Estado, uma vez que era obras públicas, como a radial da Copa, que não está pronta, o corredor o leste-oeste, que levaria o BRT até o estádio, que não leva, o próprio metrô, que a estação ficou muito mais distante do que o projeto original.
Na realidade, a gente tem que olhar esse conjunto de obras da Copa no seu conjunto. O Estado realmente atraiu praticamente 2 bilhões de investimento. Há um conjunto de obras que a gente sequer associa à Copa do Mundo, mas que vieram para Pernambuco em função do PAC Copa e do PAC Mobilidade, que também foi para as sedes da Copa. Eu vou citar aqui algumas obras importantes. É o corredor leste-oeste, que você já citou, o corredor norte-sul, que atende toda a região metropolitana norte, a Estrada da Batalha, todos aqueles viadutos ali da Pan-Nordestina foram feitos.
Isso tudo entrou no PAC da Copa?
Tudo no PAC da Copa. Tudo no PAC. A duplicação da BR-408, que vai até Carpina.
Essa na prática que passa, a única ligada de forma direta ao Estado.
Que passa na frente do Estado. Exatamente. Para você ver que houve um conjunto de obras que foram realizadas, que não estão no entorno do estádio, mas que beneficiaram a cidade como um todo. O terminal marítimo de passageiros, né, os fingers novos que foram colocados no aeroporto dos Guararapes, a aquisição de novos trens para o metrô do Recife, aquele centro de controle informatizado de segurança que existe lá na estação central do Recife. Então houve um conjunto de investimentos que vieram para cá em razão da realização da Copa do Mundo. E naquele momento havia uma aprovação muito grande da população, a ideia de trazer a Copa para aqui. Há alguns problemas hoje, como por exemplo, o que eu reputo o maior problema de acesso à arena, que é a triplicação da BR-232.
Maior do que o próprio corredor leste-oeste com o BRT, que seria?
O corredor leste-oeste, de qualquer maneira...
Que junta com a Radial da Copa no final, claro.
O Estado está tratando de concluir essas obras. Né, são obras que tiveram dificuldade de continuidade do financiamento pelo governo federal. O Brasil não vive um momento fácil hoje. Né, nós sabemos da dificuldade que nós temos hoje de recursos públicos para realizar investimentos. Mas, de qualquer maneira, a obra do corredor leste-oeste ela está em processo de execução e de conclusão. Tivemos problemas com construtoras, como é o caso da Mendes Júnior, que ficou com algumas dessas obras, e que tiveram dificuldades grandes já antes dessa Operação Lava Jato, e as dificuldades aumentaram com a Operação Lava Jato. Nós sabemos que esse é um momento muito complicado para essa indústria da construção civil de obras públicas no Brasil. Mas, por exemplo, a triplicação da BR-232, eu vou para campo, eu gosto de ir para campo. Vou para a Ilha do Retiro, vou para a Arena, vou para esse jogo no Arruda. E aquela triplicação é um gargalo importante. Né? Aquela saída ali da Abdias de Carvalho, que já tem um gargalo importante também ali no sinal da San Martín. Depois que você passa o viaduto em direção ao 232, você praticamente enfrenta...
Nos PDFs originais do governo do Estado, acho que Pernambuco se Brasil foi em 2007 que começou o processo e 2009 que foi lançada a Cidade da Copa, ou seja, lá no comecinho mesmo dos PDFs lançados, havia a triplicação da 232.
Exatamente.
Mas ela acabou sendo cortada. Não, por exemplo, o Oeste-Leste ele terminou atrasado em relação à Copa, mas havia até a Copa, ele era um projeto da Copa, mas a 232 ela acabou sendo retirada do pacote de obras para o Mundial. Já que ela foi retirada, você consegue enxergar ela sendo colocada mais adiante?
Enxergo sim. Enxergo porque o Estado terá que enfrentar essa questão da BR-232. Eu, inclusive, vim agora de uma reunião com o governador, nós estávamos conversando sobre esse assunto. A triplicação da saída, porque é um entroncamento de três grandes BRs ali, a BR-101. Quem passar no viaduto da BR-232 ali, sobre a 101, qualquer hora do dia vai ver um grande fluxo na BR-101.
Demais.
Outro grande fluxo na BR-232 e o fluxo da BR-408. Então, aquele trecho ali de BR tem que ser resolvido. Tem que haver uma solução ali de triplicação, de obras de arte, para facilitar o fluxo naquela região, que eu acho que indiretamente ou diretamente até beneficia o acesso das pessoas que estão se deslocando para a Arena Pernambuco.
Como é que está sendo para lidar com esse passivo na questão de revisão de contrato com a empresa que é detentora dos direitos da Arena? Há uma possibilidade de revisão ou há uma possibilidade do governo do Estado, se não houver essa equalização, até por conta dessas despesas mensais, tentar romper esse contrato de forma unilateral? Qual seria o caminho que o governo do Estado está pensando atualmente?
Olha, primeiro há a possibilidade de revisão, sim, que está prevista, inclusive, no próprio contrato. O que o governo do Estado está fazendo é contratando a Fundação Getúlio Vargas. Isso deve acontecer nesta ou na próxima semana, porque há uma burocracia toda a ser cumprida, administrativa para fazer uma contratação sem licitação, com dispensa de licitação. Há um conjunto de documentos que são solicitados pela procuradoria, como, por exemplo, o custo da hora homem dos consultores que vão fazer o estudo. Enfim, é um conjunto de elementos que tem que ser juntados para que nós possamos fazer a contratação sem a concorrência pública, que seria mais demorada, inclusive. E a Fundação Getúlio Vargas é uma instituição que tem notório conhecimento nesse tipo de estudo. Está fazendo, inclusive, o estudo do Maracanã. Então, nós estamos contratando para ver de que maneira deve ser feita a revisão desse contrato. Nós entendemos que nós temos que buscar, de toda forma, reduzir o custo da operação e da manutenção da arena e aumentar sua possibilidade de receitas para encontrar um ponto de equilíbrio que seja mais favorável ao erário público, ao recurso do povo de Pernambuco.
Raul, como é que a Arena Pernambuco tem, o consórcio especificamente, tem recebido a ideia de reavaliar esse contrato?
Eu acho que todos estão no Brasil aprendendo com essa nova realidade. Nós fizemos uma Copa do Mundo, construímos estádios, né, para estádios de primeiro mundo, com tecnologia de última geração, e nós temos uma sociedade que não, digamos assim, que não, talvez não tenha a renda média necessária para que a gente possa bancar equipamentos com essa sofisticação. Nós estamos vendo aí várias situações surgindo, a de Brasília, por exemplo, que o estádio está se transformando em salas comerciais, um centro empresarial.
Mas Brasília meio que se sabia, pelo potencial futebolístico da cidade, que dependeria de jogo de fora. Acho que em Pernambuco havia expectativa, pela presença de torcida de Náutico e Santa Cruz Esporte, acho que é um cenário, você enxerga como um cenário diferente em relação a Brasília?
Enxergo como um cenário diferente. Como um cenário diferente de Brasília, como um cenário diferente de Cuiabá, como um cenário diferente do de Manaus. Mas nós temos dificuldades aqui em Pernambuco, e é isso que o estudo vai apresentar, né, para ter uma quantidade de receita suficiente para chegar ao ponto de equilíbrio que está estabelecido hoje dos custos da arena. Então nós temos que reduzir custo e aumentar receita para encontrar um novo ponto de equilíbrio desse contrato, e o que se busca com isso é que ela se autossustente, como estava previsto no projeto original da PPP. Por que a arena foi uma PPP? A PPP foi uma modelagem inteligente. Outros estados do Brasil fizeram também a PPP. Na modelagem de PPP dessa Arena Pernambuco, a obra seria indenizada apenas 75% do valor dela. Os outros 25% deveriam ser cobertos pelas receitas da própria arena ao longo dos 30 anos, o que, em tese, baratearia o custo do estádio. Sequer o estado de Pernambuco pagaria os 100% do custo da obra. O fato é que a realidade depois não confirmou as projeções de receitas que tinham sido feitas. Então a gente, com base na realidade, com base no que a gente está vivendo, a gente tem que reprojetar essas receitas e também esses custos.
E a dúvida que eu tenho bastante, recentemente, nessa última semana, foi o deputado Edson Silva, até trouxe alguns documentos que ele teve acesso depois de ter pedido à vice-governadoria, e um deles, alguns tinham saído, mas um deles que me chamou a atenção foi a projeção média de público, porque seriam 56 partidas, tendo um público médio, 4 de público mais alto e 4 de público baixo. Os 4 jogos de público baixo seriam de 9 mil pessoas. Mas enfim, a média geral dessas 56 partidas por ano seria de 23.360. É uma média muito elevada, média de público de 56 partidas. Assim, considerando que o Santa Cruz nos últimos anos, quando teve um bom público, tirando a Série D que jogou pouquíssimas partidas, mas no universo de 50 partidas, é um pouco difícil, acho, qualquer estádio chega a uma média desse tamanho.
E até por ser assim, um acordo inicial com o Náutico.
E o acordo inicial ser com o Náutico, exato. Então, assim, na questão financeira do estádio, para essa projeção, não foi um pouco elevada, superestimada, uma média desse tamanho?
Veja bem, e sequer se confirmou, né?
Não chega nem perto disso.
E sequer o Estado, é isso que eu quero dizer para você, isso era uma projeção inicial, que sequer foi confirmada, porque os três clubes não assinaram naquele momento um contrato com o Estado, e o Estado não poderia obrigar os clubes a assinarem esse contrato. Os clubes são independentes, são instituições de direito privado, a assinarem esse contrato, chamando para a Arena os seus principais 20 jogos aqui durante o ano. Então, como essa cláusula não foi confirmada, porque os clubes não assumiram o contrato, então houve um termo aditivo que foi assinado em que se estabeleceu um outro conjunto de receitas adicionais, de merchandising, essa coisa toda, que pudesse vir a cobrir os custos da arena.
Mas mesmo com os 20 jogos dos clubes, não seria uma média elevada? Vamos supor que os três tivessem assinado. Ainda assim, não é uma projeção um pouco acima da realidade? Ou será que 23.360 pessoas era realmente o mínimo que se esperava? Não, eu posso ter enganado, assim, mas eu vejo um pouco...
É, a consideração...
acima da realidade da média histórica, da
verdade. É um pouco relativa, é que a consideração é que seriam os 20 melhores jogos do ano de cada clube. Né? Os 20 melhores jogos, os clássicos todos, né? Os principais jogos dos clubes na Série A ou na Série B. Então, é relativo dizer que esse público... Né? A gente tem jogos do... Os jogos do esporte, inclusive, lá, que foram realizados o ano passado, eles deram uma média de 25 mil pessoas. Os jogos do esporte. O esporte estava vivendo um bom momento. Foi naquele momento que o esporte estava bem na Série A. E a média de público do esporte foi de 25 mil. A média de público do Santa Cruz foi de 20 mil. E a média de público do Náutico foi de apenas 5 mil pessoas. Também considerando que futebol é o momento que os times estão vivendo. Quando o time está vivendo um bom momento, a torcida comparece mais ao estádio. Agora, esse elemento que você está levantando, ele sequer se confirmou. Porque os clubes não assinaram o contrato. Então a gente tem que rever tudo isso agora, a partir da realidade, como ela se dá, reabrir, inclusive, dentro desse estudo com a FGV, uma conversa com os clubes. Né? O Estado é parceiro dos clubes em programas como, por exemplo, o Todos com a Nota. Então tem que chamar os clubes para sentar numa mesa, para a gente conversar e para a gente discutir junto o futuro dessa arena.
Ô, Raul, eu queria voltar um pouquinho numa pergunta que o Celso fez e que acabou outras perguntas mudando um pouquinho a direção, que é a relação com a arena. Como é que ele... O Náutico, quando a gente teve Glauber aqui, sempre que fala, o Náutico mostra muita dificuldade no relacionamento mesmo, na conversa, em sentar para negociar, para discutir. Quer saber se o governo do Estado, você como vice-governador, também encontra na arena, se você hoje você vê na arena uma parceira que quer sentar, quer discutir, quer melhorar, ou se ainda tem entraves no modelo de gestão dele que atrapalha esse diálogo?
Não, a gente consegue ter diálogo. A gente não tem dificuldade de diálogo. Eu nunca tive dificuldade de diálogo. Eu conversei com a direção da Arena esse período todo, tenho conversado com a direção dos clubes, tenho tido muita conversa informal sobre esse assunto com pessoas da federação, com pessoas que estão envolvidas com o futebol em Pernambuco. Acho que todos têm um interesse de encontrar uma solução para isso, tratar desse assunto responsavelmente. Agora, o que nós teremos que ter é uma discussão com base nos números. A gente está contratando o FGV para que apresente para a gente um diagnóstico. E aí nós não sabemos se a direção da Arena vai ter uma opinião diferente daquela que nós vamos construir a partir dos números que a FGV vai nos apresentar. Nós, antecipar qualquer informação sobre isso é chutar, porque a FGV sequer foi contratada. Então ela tem que levantar custo por custo, possibilidade de receita, uma por uma, para fazer a gente ver que números a gente chega, e a partir daí sentar com a direção da Arena e apresentar a nossa posição sobre a revisão desse contrato. Aí nós não podemos antecipar se vamos ter uma posição convergente ou não com a direção da Arena.
Porque até o fim do ano passado, boa parte do discurso da Arena era meio que atacando o Estado. Não, a Arena não está dando os resultados porque o Estado não deu a contrapartida dele, que foi justamente a primeira pergunta em relação à infraestrutura. E, cara, é o que você falou, a gente não pode ir no chutômetro agora da situação que o Estado vai receber da FGV. Mas até onde essa... pode ser uma revisão e até onde a coisa pode se agravar um pouco mais de terminar na justiça? Você acha que está disposto aí?
Até porque alguém vai ter que abrir mão aí. Esses números vão ser difíceis de ser batidos e chegar
ao consenso, né? Inicial, né?
Eu fiz uma opção desde o início, do momento em que eu recebi essa missão, essa tarefa de cuidar desse assunto. Em primeiro lugar, de tratar dele com responsabilidade, não fazer o discurso fácil. Certo. Nós estamos aí com um estádio de primeiro mundo. Nós fizemos uma visita lá há 3 semanas, mais ou menos, com a equipe do Tribunal de Contas. Eu, pessoalmente, não conhecia os bastidores do estádio. É impressionante. Quando a gente entra lá, toda aquela parte de tecnologia, de energia elétrica, de ar-condicionado. Enfim, há um conjunto de equipamentos ali, que são equipamentos de primeiro mundo, que a FIFA exigia realmente tecnologia de ponta, tecnologia de fronteira. E tivemos lá com o Tribunal de Contas para tratar com responsabilidade desse assunto. É um equipamento que está ali, que foi construído. Pernambuco é um estado que tem tradição no futebol, tem 3 grandes clubes aqui, fora os clubes do interior, que tem se destacado agora como Salgueiro. Então nós precisamos tratar disso com responsabilidade e também com toda a transparência. Eu acho que faltou um pouco de conversa quando esse assunto da Arena começou a ser debatido publicamente em Pernambuco. E tanto que depois que eu me coloquei à disposição, que fui estudar o assunto, que comecei a receber e aceitar todos os convites para debater esse tema, eu acho que muita coisa ficou esclarecida em relação, por exemplo, ao custo da Arena.
Isso foi 2 anos para sair, só demorou 2 anos para sair esse valor.
Você vê o custo da Arena, qual foi o valor que a empresa Odebrecht ganhou essa licitação dessa PPP? 479 milhões, tomando como referência o mês de maio de 2009. Esse é o valor. Depois disso, a Odebrecht solicita do Estado um reequilíbrio do contrato no valor de 264 milhões, com basicamente 3 grandes itens. Aceleração da obra para realizar a Copa das Confederações, os novos itens que a FIFA tinha exigido que não estavam no projeto original, e é fato isso. Toda vez que aquele francês, Jérôme Valpo, vinha para cá, ele fazia um monte de exigência aqui no Brasil inteiro. Né? E o terceiro item de impostos que a lei da Copa dizia que as construções seriam realizadas sem as construtoras pagarem impostos. E, de fato, como houve um atraso na regulamentação e na sanção dessa lei, houve uma parte de impostos que foi recolhida. E o Estado só reconhece, de outra parte, desse valor, 30 milhões. 23 milhões a mais na obra e 7 milhões de impostos que foram arrecadados que não deveriam ter sido. Como é que a gente chega a um ponto aí de convergência?
Esse 23 milhões, só para não perder, esse 23 milhões faz referência ao quê? O plano de aceleração para a Copa das Confederações?
Não, ele faz referência a novos itens exigidos pela FIFA.
A nova aceleração, a Odebrecht que se vir, basicamente?
O pedido de aceleração da Odebrecht é da ordem de 190 milhões.
Esse Estado...
E esse valor, ele não é reconhecido dentro do cronograma da obra pela consultoria que foi contratada pelo Estado, chamada Projetec, para dar um parecer sobre o pedido de reequilíbrio. Acontece que, num contrato entre duas partes, nenhuma parte é dona da verdade, nem a outra é dona da verdade. Você tem que ter, dentro do contrato, instrumentos para dirimir dúvidas e conflitos dentro do contrato. No caso desse contrato, o que está previsto é a instalação de uma câmara de arbitragem, que nós teremos que instalar para decidir o que realmente é devido e o que não é devido. Então, mas no momento atual, o valor referencial que nós podemos discutir sobre ele é 479 milhões. Para todos os efeitos, é esse o valor.
Então, assim, a Odebrecht pede 264, o Estado diz que reconhece 30, mas tem uma parcela desses 264 que vai para a Câmara de Arbitragem. Ou seja, esses 30 já não vão para a Câmara de Arbitragem. Esse aí o Estado já reconheceu.
Não, eles vão para a Câmara de Arbitragem.
Também, mesmo...
O Estado não reconheceu formalmente ainda. O Estado contratou a consultoria para se pronunciar, mas os procedimentos formais não foram tomados ainda. O procedimento formal é comunicar ao Odebrecht que nós indeferimos aquele valor de 264, que reconhecemos 30 e que a Câmara de Arbitragem terá que se pronunciar sobre isso. Mas esse procedimento formal não foi feito ainda.
Acredita que em quanto tempo pode ser um processo longo, assim para 2015 ainda?
É um processo longo. É um processo longo porque vão ter que ser contratadas consultorias na área de engenharia para identificar item por item. A distância é muito grande de um número para o outro. Então, não será um processo simples, mas será um processo da forma que está prevista no contrato.
Isso, de alguma forma, aí, pegando a pergunta de Fred, o que isso pode atrapalhar a própria relação, uma vez que a Odebrecht também está envolvida na própria gestão do Estado. Ela está no processo, ficará no processo judicial com o Estado pela construção e poderá ter um outro processo com o Estado pela revisão do contrato. Então, assim, fica duas frentes. É difícil que a posição de Estado e Odebrecht esteja completamente alinhada. Né?
Não, nesse caso, eu não poderia dizer que as posições estão alinhadas. O que nós vamos fazer é defender a posição do Estado.
Uhum.
Essa é a nossa disposição desde o início. Agora, numa relação como essa, você tem o contrato prevê exatamente como é que os conflitos são resolvidos. Nós temos que ter a maturidade e a empresa, o profissionalismo, de resolver esses conflitos de números, de visões, dentro das cláusulas do contrato. É assim que é feito. Nós temos uma possibilidade de revisão do contrato, que já está prevista. Então, rever o contrato não é nenhuma invenção nossa. Como também a discussão do preço da obra, está prevista uma cláusula que
a instalação da Câmara de Arbitragem. Nós temos que agir de acordo com a lei e agir em defesa dos interesses do Estado.
O rompimento do contrato, quais seriam as penalidades? Já se sabe?
Não, a gente teria que discutir a possibilidade da rescisão do contrato, também dentro dos termos do contrato. Quando a Fundação Getúlio Vargas fizer esse levantamento, que apresentar, né, a posição do Estado sobre o contrato, e se a empresa não aceitar, e a gente teria que ver dentro do contrato em que termos se daria esse processo de rescisão.
Em um determinado momento, há pouco se falou de procurar também os clubes para tentar uma espécie de uma coalizão de um diálogo melhor e de um uso melhor para a Arena. E citou inclusive o programa Todos com a Nota, que está passando publicamente já, pouco antes da gente iniciar a gravação aqui, João Alberto colocou a nota meio que confirmando todos os indícios que o programa vai ser ou encerrado ou
suspenso, ou algo do tipo.
Suspenso. Eu queria saber como é que está essa discussão. E porque o programa Todos com a Nota é, de certa forma, uma das fontes de receita garantidas da Arena, já que lá a troca de ingressos são de 15 mil ingressos por R$25 cada unidade. Né? Então, assim, como é que está esse diálogo? E de que forma esse movimento de fim do Todos com a Nota também faz parte, o quanto ele está ligado nesse momento de Estado com a Arena?
Até complementando, poderia o Todos com a Nota valer só apenas para os jogos na Arena?
Eu tenho tido muitas conversas informais, mas nenhuma delas em caráter sistemático, porque nós queremos ter essas conversas dentro dessa mesa presidida pela Fundação Getúlio Vargas. Montar esse quebra-cabeça, o que você colocou aqui, por exemplo, e se o Todos com a Nota valesse apenas para a Arena? É uma hipótese que a gente pode discutir. E discutir com os clubes, chamar os clubes para a mesa. Eu tenho tido conversas informais com a direção do Esporte, do Náutico, do Santa Cruz, sou amigo de todos, tenho boas relações pessoais com as direções dos três clubes, já recebi lá no meu gabinete. E a gente sente, por exemplo, do Esporte, que a torcida do Esporte gosta de ir para a Arena. É, o Esporte tem
o histórico do time ajuda também.
O Esporte teve bons resultados na Arena. Né, a torcida se sente confortável na Arena. Mas, por exemplo, estou só colocando aqui elementos para a discussão que serão colocados, obviamente, nessa discussão, que, mais uma vez, eu repito, será sistematizada pela Fundação Getúlio Vargas. Os jogos em final de semana na Arena, a torcida tem uma facilidade muito maior de acesso. Um jogo no meio da semana...
7:30 da noite.
7:30 da noite e, por outro lado, 10:10 da noite também. Porque a gente sabe que a televisão é quem define ela, quem a maior renda do futebol vem da TV, e a TV é que define o horário dos jogos. É muito difícil chegar na Arena às 7:30 da noite, depois de você conseguir ultrapassar, sair do trabalho às 18 horas e conseguir ultrapassar todo o engarrafamento da Abdias de Carvalho, da BR-232 e chegar na Arena. Então, a gente vai, por exemplo, estabelecer uma agenda dos jogos sábados e domingos para acontecer na Arena, nos meios de semana acontece nos estádios dos clubes aqui. Tudo isso eu estou falando para vocês em caráter absolutamente informal e antecipado, porque são coisas que eu tenho ouvido nessas conversas. Tenho ouvido, acho que a boa vontade de todo mundo para querer participar da solução do
problema. Podendo, inclusive, flexibilizar para o Náutico, porque o Sport Santa tem esse direito de escolha.
Claro.
E o Sport já deixou, Martorelli já deixou claro que ele tem total interesse de utilizar a Arena nos fins de semana.
Claro.
Ele não abre mão por todos os problemas que a gente sabe. Uhum. Então o Náutico tem chance também de ser, nessa revisão de contrato, o
Estado... Eu acho, sem dúvida.
Provavelmente tem uma revisão de contrato Náutico-Arena também.
Sem dúvida. Eu vi da diretoria do Náutico, não estou cometendo aqui nenhuma inconfidência, porque não vou... nem falar de números, eu sequer tenho conhecimento dos números que envolve o contrato da Arena com o Náutico, mas que era um contrato bom financeiramente para o Náutico. Acontece que no meio de semana o Náutico joga privado da presença da sua torcida, porque ninguém consegue chegar 7:30 da noite na Arena. Então eu acho que é necessário que a gente tenha essa abertura, desarmamento de espírito, para buscar melhores soluções para os três clubes.
A questão da Arena ser praticamente inviabilizada atualmente no meio de semana... Assim, é a responsabilidade do Estado isso. Não é assim, o torcedor de repente não consegue chegar lá, talvez por causa da infraestrutura estar incompleta ainda. É por isso que lá no começo a gente tinha meio que perguntado até que ponto, quando é que a Arena vai ficar plenamente funcional? Hoje ela é funcional, como você fala, é confortável entrando nela.
Quando você está lá dentro.
Mas o que se imaginava é que ela fosse funcional o modal de mobilidade também. Então, assim, talvez esse seja um problema além da questão contratual, a ser resolvido.
Inclusive, para deixar o carro em casa. Hoje em dia, a melhor maneira confortável é ir de carro.
É ir de carro, que não era o imaginado inicialmente para a Pernambuco.
É, eu veja bem, quando eu cheguei no governo, eu questionei isso. Eu não estava no governo passado. É, não participei da realização da obra da Arena e fui para dois jogos da Copa do Mundo, fui de van. Fui para um jogo de Japão com Costa do Marfim e fui para um jogo ali na Copa das Confederações. Eu fui para um jogo.
Itália e Japão?
Itália e Japão.
Jogão.
Então eu não conhecia. Mas a informação que eu tenho é que todas as obras que foram previstas para a Copa do Mundo, elas ficaram operacionais. Elas funcionaram.
Durante a Copa.
Tanto que quem usou o BRT tem a convicção de dizer, pô, aquilo tem que funcionar. Porque
BRT, que foi elogiado pela sociedade inteira durante a Copa, simplesmente passou a Copa, foi retirado
Bem, eu acho que tudo isso que vocês estão levantando, eu acho que vocês vão dar uma grande contribuição nesse debate, a gente tem que colocar nesse momento em que essa discussão vai ser organizada, em que as soluções vão ser vistas, em que os problemas têm que ser colocados, né? Se funcionou na Copa, por que não funcionar agora? Né?
Porque simplesmente foi tirado, né, da mobilidade agora. O BRT não chega mais até o estádio.
Então, mas a gente tem que discutir essa solução dentro de uma solução para a Arena. Como, por exemplo, também discutir imediatamente essa questão da triplicação da saída da 232 aqui.
Mas esse funcionaria, ele daria fôlego a quem está indo de carro.
Quem está indo de carro.
Claro. O transporte público não existe, se o pessoal estiver muito enganado, mas não existe nenhum que vá pela 232, 408. Não tem. Teria só realmente, esse seria, facilitaria. Até porque quem está indo de carro até enfrenta esse problema hoje.
Claro,
é verdade, claro. É um fato.
Eu acho que o que vocês estão colocando aí, a gente tem que discutir nesse, digamos assim, no âmbito das soluções que serão apresentadas para o problema. Se aconteceu na Copa, se funcionou na Copa, por que que não repete essa solução em dias de jogo? Então, tudo isso eu acho que tem que ser parte dessa proposta para a gente, de fato, se apropriar dessa arena e ter ela como um patrimônio
inclusive,
de Pernambuco.
Inclusive, já que é uma parte de sugestão de ideias, tá? Inclusive em jogos reconhecidamente maiores, uma final de um campeonato, um jogo que você sabe que não há dúvida que vai ter um público acima de 30 mil pessoas, que se usem também os esquemas de transporte alternativos usados na Copa, como a saída, usar os shoppings como saída de ônibus expressos, porque eu acho assim, que para o próprio funcionamento da Arena, na Copa do Mundo, na Copa das Confederações foi um colapso, na Copa do Mundo...
Assim, Copa das Confederações, o colapso no primeiro jogo, na verdade, porque já em três dias, foi até impressionante isso, em três dias conseguiu consertar para o segundo jogo, mas a partir do segundo jogo já tanto foi o mesmo da Copa.
Exatamente, do colapso do Espanha e Uruguai, três dias depois já tinha sistemas funcionando, e na Copa funcionou a contento. Eu não vi nenhum grande entrave na Copa do Mundo. E eu me lembro de uma reunião que eu tive com o pessoal da FIFA, e eu lembro quando ele abriu assim, um mapa, que ele tinha um mapa da Arena Pernambuco, das proximidades, ele falou, o BRT ainda estava, isso foi entre a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, ele falou, o metrô a gente desistiu, a gente, FIFA, né? O metrô a gente desistiu. Essa distância aqui é inviável, agora o BRT vai ser a salvação. E o BRT acabou se comprovando, eu acho que o índice de satisfação de quem utilizou o BRT na Copa foi altíssimo. E me surpreendeu muito, acabou a Copa do Mundo, reabriu o estádio, acabou o BRT até a Arena.
Então, só acrescentando aí o que Fred destacou, Raul, o BRT hoje, pelo menos a faixa do BRT, ela vem sendo respeitada, que eu acho que já é um ganho em relação à questão cultural aqui do nosso povo pernambucano, né? Que tem o costume de não respeitar muito as leis de trânsito, né? Mas a faixa do BRT tem sido respeitada. Então eu fico também com esse questionamento, motivo pelo qual ele não é utilizado para os fins de para atender a demanda da Arena.
É, mas a gente precisa rever isso dentro dessa revisão do contrato, dentro dessa revisão da operação da Arena. Eu acho que tudo isso tem que ser colocado na mesa. Por que é que foi tirado? E por que não voltar? Sobretudo se a gente, nos dias de jogo, se ele não é operacional, se ele não, nos outros dias da semana, que sejam nos dias de jogo, se os jogos serão só no final de semana, que a população fique informada que vai ter BRT para o estádio. Enfim, esse
e metrô. E o metrô que fecha, o cara vai, mas não volta.
Não volta, é. O metrô também, que a gente tem que discutir. O metrô é federal, o metrô não pertence ao estado de Pernambuco.
Mas eu falo
operação, mas nós temos que ter essa conversa,
operacionalização, claro, geral.
Ter essa conversa com o Ministério dos Transportes, ter essa conversa com a CBTU. Né, o metrô assumiu o compromisso de que vai operar depois da hora que terminam os jogos, nos dias de jogos, porque isso é fundamental para o conforto da população e para que ela possa desfrutar de um equipamento que está sendo pago com dinheiro do povo de Pernambuco e que merece ser, digamos, desfrutado pelo povo de Pernambuco.
O senhor acredita que o afastamento que houve entre o governo do Estado e o governo federal, ele pode, de certa forma, ter prejudicado a conversa sobre a utilização do metrô para a Arena?
Não, não acredito nisso, não. Eu acho que os governantes têm a obrigação de ter um comportamento institucional. É a luta política de você... Ela termina, o palanque tem que ser desarmado no dia da eleição. Quando a gente desarma o palanque, o governador tem a obrigação de ser governador, o presidente tem a obrigação de ser presidente, o prefeito tem a obrigação de ser prefeito, e se unirem, se realizarem parcerias para enfrentar os problemas públicos, os problemas do povo. E eu não acredito que o fato de a gente ter disputado as eleições em posições diferentes dificulte esse diálogo, não.
É, os dois primeiros balanços, assim, acho que encerrando o assunto Arena, esses dois primeiros balanços, o prejuízo acumulado, o déficit de 54 milhões de reais. Já falou tudo isso de revisão de contrato. Há quem diga que se implodir seria mais barato. Claro, foi um absurdo. Ao pé da letra talvez até fosse. Se você colocar durante 30 anos tendo um prejuízo desse, talvez até fosse. Mas obviamente uma situação dessa não vai acontecer. O senhor imagina, ainda na gestão atual desse governo, esse estado, a Arena Pernambuco começar a ter superávit?
É uma pergunta difícil de responder. Agora, se a gente colocar no papel um estudo sério, um estudo bem feito, consistente, levantar item por item, quais são os custos da arena, item por item, e quais são as possibilidades de receita, quais são as alternativas que nós temos para facilitar o acesso, se de fato os clubes concordarem em levar seus melhores jogos para lá, isso tudo é uma conta que a gente vai ter que apresentar, e apresentar com toda a transparência a vocês da imprensa, que cumpriu um belo papel de discutir esse assunto, à sociedade, ao Tribunal de Contas, dizer, ó, essa arena, o custo mínimo para ela para funcionar é isso, e a perspectiva de receita, em termos aproximados, é essa aqui, né, com os três clubes chamando os seus principais jogos para lá, a gente colocando os principais jogos nos finais de semana para que a população tenha mais facilidade de acesso. Então, isso tudo é um estudo que nós temos que concluir, e pegar esses números e torná-los públicos. Né? Eu espero muito que se viabilize o equipamento, porque é um belo equipamento, a experiência desse de um jogo ali é muito boa, e a gente vai trabalhar para que viabilizar o equipamento. Mas só o resultado desse estudo é que vai dizer qual é o caminho e quais são os números.
Raul, será que o cenário seria diferente se o estádio tivesse sido erguido em outro local, como se até estudou inicialmente, ou ali no Jequiá, que era mais próximo da cidade?
Salgadinho.
O complexo Salgadinho, talvez o cenário não fosse outro.
Eu fiz essa pergunta também. As perguntas que vocês fizeram, todas eu já fiz.
Bom, já está treinado, né?
Porque eu não participei daquele momento do governo. Mas o que é que me foi dito com toda clareza? É que quando se projetava a planta do estádio sobre qualquer terreno mais central da cidade, ela não cabia. Quando se plotava a planta sobre essas áreas. Esse de Salgadinho, por exemplo, tinha que haver a remoção e a indenização de 50 mil famílias. Né? Seria um custo altíssimo. O estádio do Arruda, por exemplo, o estádio do Santa Cruz, a FIFA não aceitou. Como não aceitou o Morumbi, por exemplo. E fui dizer isso aqui num debate.
Mas acho que foi mais política do que questão técnica. Será que o Arruda realmente era impossível de ser reformado?
Porque o Maracanã foi. O Beira-Rio, que é um estádio do mesmo... O Mineirão é um estádio de 65, o Arruda é de 72, Castelão foi, Beira-Rio foi, Mineirão foi. Então, vendo de fora, você acha que é mais a questão política do que técnica?
Não acho que é a questão política, não, porque o Morumbi é um grande estádio de São Paulo. Geraldo Freire, inclusive, no debate com ele, até me ajudou nisso. Porque relembrou coisas que eu estava esquecido na hora. Ele disse, olha, São Paulo quase fica sem estádio. Porque o Morumbi, apesar de ser um grande estádio, um estádio tradicional do Brasil, o São Paulo ser um grande... A FIFA não aceitou o Morumbi. Porque havia pontos cegos, havia algumas situações do acesso e tal. Alguns estádios que você citou aí são estádios que foram implantados de maneira planejada.
O Castelão mesmo já é um pouco...
O Castelão mesmo, ele tem uma área muito grande no entorno dele. Né, o Arruda tem uma situação.
Isso é verdade.
Assim, ele está mais encravado dentro do bairro. Né?
Os três estádios aqui, os três estádios são muito encravados.
O fato é que na relação com a FIFA, e talvez para o futuro, outros países que vão realizar a Copa do Mundo possam ter a oportunidade de rever isso, é que era uma relação muito impositiva. A gente via como era aqui. A FIFA tinha direito de dizer como era e como não era. E até o direito de mudar.
Mas é por isso que eu perguntei se a questão era política e não técnica. Era exatamente
por isso. Mas quem responde pelo critério técnico é a própria FIFA. Ela que diz assim pode, assim não pode. E ela, no contrato, tem o direito de dizer isso. Então, se ela diz que o argumento é técnico, é difícil para a gente contestar, digamos assim, a natureza técnica do argumento, porque só ela que pode dizer. É ela que tem esse expertise de dizer como é que devem ser os estádios de uma Copa do Mundo.
Raul, a cidade da Copa, hoje é página virada, né? A cidade da Copa, porque tinha na projeção, se o Cássio é que tem esse controle maior das datas, tudo, mas numa projeção para 2015, a realidade...
Não, a de dois, eram quatro cenários. Um cenário da Copa. Quando a Arena Pernambuco foi inaugurada, isso é, mais uma vez, voltando para aqueles mesmos PDFs, que é sempre bom guardar, porque não foi eu que criei o PDF, né? Assim, a gente pega e salva no arquivo.
Você estudou ele bem.
Não, a gente pega o PDF e salva lá no arquivo para um dia chegar uma hora e... quando o estádio foi inaugurado, já haveria, por exemplo, a Areninha. Só para dar um exemplo, que era uma arena indoor de 15 mil lugares. Para o cara imaginar, uma arena de 15 mil lugares é uma coisa maior do que o Geraldão.
Ou seja, não seria outro problema, né?
Já seria outro problema. Não, é melhor até que não levantou isso aí. Esse aí. Teria também o centro de controle, mas esse acabou saindo. Sofreu alguns ajustes, mas já haveria equipamentos muito além do estádio. Já haveria o esqueleto de um bairro. Isso já era para estar pronto no primeiro módulo. O segundo já era para estar em curso, que já seria a implantação, até se eu não me engano, de uma faculdade. Eu realmente estou falando de cabeça agora. Mas, quando for passar a voz, eu acho aqui rapidinho. Mas, enfim, já passou o tempo e já, a cidade da Copa já era para ser realidade.
Hoje se trabalha na reconstrução assim, das potencialidades da Arena Pernambuco, para que se volte a consumir ela, ou para que se passe a consumir ela melhor do que a gente vem consumindo, mas... A cidade da Copa é algo que ficou para trás, né? Assim, pelo menos a médio prazo.
É algo que tem que ser revisto também, como tem que ser revisto o conjunto do contrato. Quando essa cidade da Copa foi pensada, o Brasil vivia um momento de euforia. O Brasil, 2007, 2008, 2009, né, cresceu aqui 7, 8% ao ano. Eu lembro muito bem de uma capa daquela revista The Economist, que é uma revista inglesa, Cristo Redentor na forma de um foguete decolando, o Brasil.
Mas já teve a outra depois.
O Brasil decolando em direção ao primeiro mundo. Depois teve a outra capa da revista que era o foguete caindo, né? O foguete estolando. Mas aquele era um momento de euforia. Então o que se pensou ali era um smart city. Uma cidade com equipamentos culturais, equipamentos educacionais.
O centro administrativo do governo
era
passaria
para a sede da UPE. Para você ver como às vezes a gente planeja as coisas e a vida desmente o que está no planejamento. Né? Quando esse assunto, o secretário Milton Keu, ele me contou recentemente essa história, porque ele, durante um período ele foi o secretário que cuidou desse assunto. Ele disse que quando foi conversar com a reitoria da UPE sobre a ideia de campus ir para lá e fazer um campus novo, prédios inteligentes e tal, o assunto vazou e o pessoal da UPE queria fazer uma passeata até o Palácio do Governo para dizer que não queria sair de onde estava, não. Porque, na realidade, o que as pessoas... O grande valor hoje em dia, na vida moderna, nas grandes cidades do mundo, sobretudo no Brasil, que tem um transporte coletivo de péssima qualidade, o valor maior é o da mobilidade, né? Ninguém quer. Quem é o cara que quer sair? O cara estudou ali na frente do esporte, na FESP ou na Politécnica, ou aqui na HMNO Magalhães, e quer pegar o seu transporte coletivo, seu ônibus, seu carro, seja lá o que for.
Mas isso vale o mês para ver o futebol, viu?
Para atravessar. Como?
Isso vale o mês para ver a partida de futebol.
Claro,
quem está aqui nos aflitos para de repente ir lá para ele?
Claro, claro, vale mesmo. Só que no final de semana é diferente.
Sim, é uma vez
porque,
por
é verdade. Né, no sábado ou no domingo é bastante diferente. Por isso que eu coloquei aqui a questão do final de semana. Mas aí os alunos, os professores, a comunidade acadêmica não queriam ouvir falar disso. E, no entanto, estava no planejamento, estava na ideia. Por isso que a gente agora, com a realidade posta, a gente tem que fazer uma revisão desses planos. O mercado imobiliário hoje vive um outro momento de declínio de preços. Né? O Brasil...
Tem quantos mil apartamentos parados, né?
É, exatamente. Eu vi hoje 50 mil demissões na indústria, demissões aqui em Pernambuco também, por conta desses problemas com a Petrobras, que afeta todo o polo lá do Porto de Suape. Nós temos que fazer agora uma revisão, aproveitar esse momento para fazer uma revisão desses planos em função da realidade. O que é que a realidade nos mostrou? O que é que se confirmou daquilo que estava projetado? O que se confirmou é isso. Então agora vamos trabalhar com a realidade para rever esse projeto Arena.
Só para deixar claro aqui, o que tinha nesse módulo de 2014, que teoricamente era para estar pronto lá, era a Arena Pernambuco, a Arena Indoor, a Praça de Celebração e Zona de Comércio, Entretenimento e Alimentação. Isso teria 72 mil metros quadrados, um centro de convenções com 9.500 metros quadrados, um hotel com 300 quartos, uma melhoria na área norte do Rio Caparibe, aí tudo bem, o campus educacional que o senhor falou, a instalação do Centro de Comando e Controle Integrado, que eu acho que era um projeto, mas acabou sendo remanejado.
Ficou na estação central.
Ficou sendo remanejado. A Radial da Copa finalizada, que ainda não foi. O nome, e acho que o nome é péssimo, porque o nome é Radial da Copa. é o nome da pista. E uma grande loja de varejo ao longo da BR-408. Aí essa também...
Bem, essa Radial da Copa, ela dá acesso ao estádio. Ela já foi utilizada no período da Copa do Mundo. Então...
Não, mas é tipo a Via Mangue. Ela está indo para um lado, ela não está aberta o transporte, ela não é o fluxo de ninguém. Se você quiser sair dali, você tem um acesso por um lado, justamente porque ela tem que ser interligada com o corredor leste-oeste, né? Então ela acaba sendo não finalizada no fim, os dois sentidos.
Mas ela chega até o estádio?
Chega. A parte dentro do perímetro do estádio, que é depois da ponte, né? Que foi construída uma nova ponte.
Raul, vamos mudar um pouco de assunto aqui. A gente já falou bastante da Arena Pernambuco e agora você tocou na questão da crise orçamentária. Até que ponto isso afeta a continuidade do Todos com a Nota?
Olha, essa decisão deve ser tomada pelo governador, conversando com o secretário da Fazenda. Eu não tenho informações exatamente sobre o assunto. A informação que eu tenho é que é um ano de arroxo, é um ano de aperto, é um ano de dificuldade. Eu pessoalmente, aí é uma opinião pessoal minha, acho que o Brasil jogou fora uma grande janela de oportunidade. O mundo cresceu a partir de 2003 até 2008. O mundo cresceu mais do que no pós-guerra de 45. Foi a fase, o período de maior crescimento na história do capitalismo. E o Brasil teve a possibilidade de crescer nesse período, mas na minha opinião, faço questão de destacar, na minha opinião pessoal, não fez o dever de casa. O Brasil não fez... Eu vou dar um número para vocês, que é um número impressionante. A arrecadação do governo federal no Brasil, de 2003 para 2013, cresceu de 500 bilhões de reais para 1 trilhão e 200 bilhões. 700 bilhões de reais a mais por ano. Só para a gente entender o que é esse número, a maior obra hoje pública realizada no Brasil é a transposição do Rio São Francisco, que está estimada em torno de 7 bilhões. Isso daria para fazer uma centena de transposições do Rio São Francisco por ano. E o Brasil não fez o dever de casa na infraestrutura, para ser um país mais competitivo na economia. O Brasil não fez o dever de casa, não fez nenhuma reforma de segunda geração para desburocratizar, para tornar o ambiente de negócio no Brasil mais atrativo ao investimento privado. Você pega qualquer ranking de competitividade internacional, do Banco Mundial, daquele Fórum de Davos, você vê que o Brasil fica lá perto da rabeira, porque tudo no Brasil é muito complicado, a burocracia é muito complicada, o ambiente é muito hostil à atividade econômica. O custo do Brasil é altíssimo. E o Brasil não fez, o terceiro ponto que eu vou falar, e esse é o que eu gosto mais de discutir, a reforma educacional que poderia ter feito, e que os países estão fazendo, a Ásia está fazendo, a Austrália fez, a Nova Zelândia, o Canadá, os países do norte da Europa. A gente não fez o dever de casa, nem na infraestrutura, nos três elementos que para mim são decisivos para definir o desenvolvimento de um país. Infraestrutura, mão de obra qualificada, população educada, capital humano e um ambiente institucional que seja estimulante ao investimento. Nós não fizemos nada disso e agora tivemos conhecimento, depois da eleição, que nós estávamos herdando um país quebrado. Herdando não, na realidade nós iríamos ter que passar a viver as dificuldades de um país que foi quebrado, na minha opinião, por uma política completamente inconsequente de esconder da população a realidade do país. Então o que é que nós estamos enfrentando hoje no setor público? Enfrentando essa dificuldade, arrecadação caindo mês após mês, na inflação alta, taxa de desemprego aumentando, vocês estão vendo, acompanhando na televisão aí, um conjunto de setores importantes da economia, inclusive para a economia de Pernambuco, porque Pernambuco hoje tem um polo naval que existe, que era para servir, para fornecer navios à Petrobras, e uma refinaria que sequer foi concluída, que é um equipamento importantíssimo para a economia do Estado, que está lá quebrando um conjunto de fornecedores. Então nós estamos enfrentando essa realidade. Eu não estou aqui para choramingar, nem eu acho que é obrigação nossa, de quem tem liderança, de quem tem responsabilidades no setor público, é enfrentar isso, olhando para frente, tentando dar a melhor solução possível a cada situação, fazendo o que é correto fazer, porque crise se atravessa. Né? E depois Pernambuco voltar a crescer. Pernambuco é um estado que investiu muito, atraiu grandes empreendimentos, como a Fiat, que está sendo inaugurada aí agora. Então nós temos que apertar o cinto agora, é necessário fazer isso, é uma atitude de responsabilidade fazer isso, para depois ver o estado voltar a crescer.
Como...
Nesse apertar os cintos, o todos com a nota estaria dentro desse...
É isso que eu disse, eu não tenho essa informação. Mas essa informação, como o campeonato começou agora, esse final de semana, é evidente que muito brevemente ela deverá ser oficializada, se vai haver ou se não vai haver.
Que é algo que já circula há algum tempo, essa possibilidade.
Porque a questão é que nós temos que, numa hora dessa de aperto orçamentário, estabelecer o que é prioritário. O prioritário para o Estado é pagar o pessoal e manter os serviços básicos, os serviços essenciais, educação, saúde, segurança, pagar os fornecedores. Então, se o aperto é esse, é possível que o todos com a nota não aconteça esse ano para a gente reavaliar depois.
Mas se o todos com a nota sendo suspenso, assim, primeiro, a questão da prioridade. Nos 8 anos de Eduardo Campos, o governador sempre tratou o todos com a nota como um fator de incremento de arrecadação do Estado. Se o todos com a nota fosse encerrado agora por esse motivo, não seria um pouco contraditório ao que foi dito nesse tempo anterior? E nessa mesma questão, se ele fosse encerrado agora, são 420 mil usuários. O senhor acha que, politicamente, isso, por mais que seja um arroz, uma questão de arroz, na ponta do lápis lá, não está batendo a conta, mas seria, teoricamente, 10% da região metropolitana do Recife perder esse benefício? Politicamente, não seria... Uma ação
desvantajosa. Esse assunto deve estar sendo estudado de maneira muito responsável, de maneira consistente pela Secretaria da Fazenda. O fato é que no período de Eduardo nós tínhamos um outro contexto econômico no país. Nós estamos vivendo um ano de dificuldade, como eu disse, um ano de crise, um ano de recessão. Todas as previsões sobre a economia que chegam são piores do que as previsões anteriores. O secretário da Fazenda, inclusive, é um jovem executivo técnico do BNDES que participou do governo de Eduardo. Então, uma decisão dessa é tomada com base em um conjunto de elementos objetivos, de estudos. Não é apenas uma decisão em função do desejo da gente tomar. E certamente o governador, que também foi secretário da Fazenda no governo de Eduardo...
É por isso que, por isso que eu quero coloquei a questão da contradição.
Exatamente, ele deve ter... É uma contradição aparente, porque às vezes...
Sim, aparente vindo de fora, claro.
Eu digo assim, a mudança da realidade muda também determinadas realidades, a realidade de determinados programas. Então ele deve estar estudando o que é que significa o programa Todos com a Nota, nessa nova realidade econômica que o Estado está vivendo.
E sobre a questão de repente, 420 mil usuários, se for encerrado, politicamente, você acha que teria um reflexo negativo?
Eu acho que o lazer do futebol, eu adoro futebol, gosto de ir para futebol, vejo futebol na televisão, hoje mesmo estou com dor de cotovelo, porque vocês todos vão assistir o jogo do Barcelona com o Bahia, eu vou estar trabalhando. Gosto de ir para campo.
Tem uma cena famosa, não sei, Jarbas, Esporte Brasiliense, né, em Brasília.
Exatamente.
Que a Globo filmou.
Exato.
Os dois na arquibancada. Isso foi a Copa do Brasil.
2008, né? Jogo de ida.
Foi um jogo de ida.
Que memória, hein?
O negócio começando por ali, né?
Eu gosto de ir para campo, adoro. Tô com dois pivetinhos agora, um de 6 anos e um de 4. Os dois vão com a camisa rubro-negra pro campo. E ninguém abre mão de um programa desse que oferece às pessoas lazer, se não for obrigado pelas circunstâncias. Então, o que eu acho é que o governador está estudando esse assunto com base nos números que ele tem hoje, com base nas circunstâncias econômicas que nós estamos vivendo, e certamente ele vai tomar a decisão que é a decisão necessária de ser tomada. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Eu conheci Paulo na campanha eleitoral ano passado. Não conhecia pessoalmente, conhecia de avião, assim, quando a gente Eu era deputado federal, às vezes encontrava com ele no avião para Brasília. Mas é uma pessoa que conhece os números do Estado, foi secretário de administração, foi secretário da Fazenda. Uma pessoa absolutamente responsável. Está ali para cumprir a missão dele, para fazer bem feito, para fazer o que é necessário fazer. E eu não tenho dúvida que uma decisão como essa, ele tomará com base nos números.
Raul, essa levantada foi providencial para a gente discutir a pauta aqui. E, de fato, a gente está em sintonia, porque Cássio me sugeriu uma pauta que, de fato, já estava no momento de entrarmos nela. Você levanta a bandeira de uma distribuição de cotas de TV mais igualitária entre os clubes brasileiros. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse projeto.
Isso é uma coisa que sempre me incomodou, porque eu gosto de futebol, leio futebol, sou leitor de vocês, gosto de, e o Brasil está num caminho muito perigoso, que é o caminho que foi seguido pela Espanha. A Espanha nos últimos 17 anos, perdão, nos últimos 16 anos, 12 anos, o campeonato espanhol foi vencido pelo Real Madrid ou pelo Barcelona. Então é um grande país que tem apenas dois clubes. A Itália estava um pouco caminhando nessa direção, né? A Itália, quem ganha campeonato na Itália é Juventus, Milan e a Inter de Milão. A Inter de Milão e Milan tem 18 campeonatos cada um e a Juventus tem 33 campeonatos, né? A Roma, por exemplo, tem 3 campeonatos só. E essa coisa de você concentrar o poder do futebol em poucos clubes. Quem é que está fazendo o campeonato melhor do mundo hoje, o mais competitivo? É a Inglaterra. O campeonato que dá mais prazer de assistir na televisão, porque tem um conjunto de grandes equipes e que você tem muito resultado imprevisível. E a Inglaterra adotou uma regulação sobre esse assunto, em que 50% do valor da cota de transmissão de televisão é distribuído em função do mérito, os outros 50% em função do tamanho da torcida dos clubes. E isso é um critério democrático. Né, a Itália está entrando nessa mesma coisa. O Ministério do Esporte da Itália viu o equívoco que era. Quem tem e a Alemanha é até mais rigoroso, porque a Alemanha sequer considera a classificação dos clubes no campeonato do ano anterior. É que o Bayern se queixa muito disso, porque diz que disputa a Champions League numa situação de adversidade em relação aos clubes da Inglaterra, porque os outros distribuem também em função do desempenho do time do campeonato anterior.
Reclamam muito da Espanha também, do que acontece.
E o negócio da Espanha, as cotas são negociadas como são negociadas aqui no Brasil, né, individualmente. A emissora, ela própria estabelece a cota de cada clube, a emissora que ganha o direito de transmitir o campeonato. Eu não estou com o número na cabeça aqui, porque se eu soubesse eu tinha lido esse material antes de vir para a entrevista. Mas eu sei, por exemplo, que Corinthians e Flamengo é 170 milhões.
Né? Eles estão, nesse último ano do contrato, 2015, é de 12/2015, 110. Aí a partir do ano que vem, e esse modelo atual já era das supercotas, como se chama, ou seja, essa disparidade já começou.
E aumentou, já nesse aumenta no atual, próximo ano, né?
Já aumenta bastante, vai para 170.
Em segundo lugar vem com 110, é isso?
O São Paulo ganha 80, deve ir para 110 milhões.
Certo.
Pegando a base dessa pirâmide aí, o Sport está com 27 no modelo atual.
Vai para 35.
Vai para 35. Só uma coisa curiosa, pegando o próprio Sport, representante local aqui, que o primeiro contrato da televisão, como era do Clube dos 13, o último foi de 2009 a 2011. A fatia do Sport representava 3,79%, o que o Sport recebia de tudo. Aí nesse 2012 a 2015, o Sport representou 2,75%. No próximo, o Sport vai representar 2,55. Ou seja, até
vai diminuindo.
Inversamente proporcional, Flamengo e Corinthians, numa curva bem mais acentuada. Né?
Não, e quando apresentei esse projeto de lei, nada mais feito que copiar a lei da Inglaterra. Não tem nenhuma novidade nesse projeto de lei. Nada extraordinário, nada que eu tenha tirado da minha cabeça. Eu estou apenas copiando o melhor campeonato do mundo. Para que o Brasil não caminhe na direção da Espanha, em que só tem duas forças.
A polarização.
Né? A polarização entre os dois. A televisão espanhola é quem estabelece na negociação com Real Madrid e Barcelona a cota de cada um.
E que, na verdade, a gente vai tá vivendo um processo de espanholização quando a própria Espanha está fazendo um processo inverso.
Exatamente.
Ela está se inspirando na Inglaterra também.
Exatamente.
O governo espanhol, no dia 30 de abril, anunciou, finalmente, tentou durante 2 anos convencer Barcelona e Real Madrid a aceitar um projeto de lei parecido com o seu, inclusive, também, inspirado no modelo inglês. E finalmente conseguiu convencer Real Madrid e Barcelona, e eles aceitaram um projeto de lei para negociação coletiva. É, seria para 2015-2016, já para a próxima temporada, mas como ficou muito em cima, o Barcelona também já acertou um contrato de uma temporada só, já por isso mesmo. Então, para a temporada 2016-2017, já vai ser negociação coletiva. Ou seja, enquanto todos os grandes campeonatos do mundo, inclusive a Espanha, chegou nessa modernidade do futebol, da negociação coletiva em prol da competitividade, já que esporte... É claro que todo mundo quer ganhar, mas o esporte, você pratica o esporte para competir. Se você ganha sozinho, qual é a graça de você estar praticando... Se você não tem competitividade, você perde toda a lógica do esporte. E o Brasil está caminhando no caminho inverso, exatamente. A gente tinha uma negociação coletiva, uma distribuição desigual por parte do Clube dos 13, que privilegiava os membros do Clube dos 13, e a gente passou para uma negociação individual, já vai para um novo contrato de 2019. Então, assim, enquanto a Espanha vai ter uma negociação coletiva com um modelo igual ao da Inglaterra, a Federação Espanhola está decretando greve, porque ela está tendo uma briga de poder político com a Liga Espanhola agora, porque ela não gostou do fato da Liga ter se juntado ao governo para poder aprovar essa lei, que na verdade não foi aprovada. É um projeto de lei que o governo encaminhou, mas como o governo, o Partido Popular, o PP da Espanha, tem maioria absoluta, é um projeto de lei que vai ser aprovado. É, não vai ter dúvida. Eles estão decretando greve, disseram que não vai ter a final da Copa da Espanha, que vai ser entre Barcelona e Atlético Bilbao, disseram que as duas últimas rodadas do Campeonato Espanhol não vai acontecer. A justiça espanhola, a justiça comum, vai decidir isso amanhã, inclusive, sobre essa questão da greve da Federação Espanhola, mas é algo inevitável. Se Barcelona e Real Madrid, que eram os dois maiores entraves para isso acontecer, concordaram, é inevitável que esse projeto de lei vá passar, que a Espanha deixe de ter a espanholização e a gente fique só o Brasil com esse processo de espanholização, quando a própria Espanha cortou o mal pela raiz.
Claro, e você é a pessoa que está mais informada sobre esse assunto aqui em Pernambuco. Você, inclusive, me ajudou, né, com subsídios.
Estamos falando de Emanuel Leite.
Viu? Exatamente.
Que acabou de entrar aqui no debate.
Exatamente, Emanuel. Eu vi você falando agora, lembrei das nossas conversas por telefone.
Exato, foi.
Né, para que você me ajudasse a redigir a lei, você mandou subsídios, eu coloquei na justificativa do meu projeto. E eu espero muito que esse assunto se confirme no Brasil para a gente ter. Eu vi anteontem, no domingo, uma radiografia do Campeonato Brasileiro, só tem dois clubes de fora, do Sul e do Sudeste, que é Sport e Goiás. O resto está concentrado na região mais
rica. Mas o Goiás ainda é pertinho. Se você colocar o mapa mesmo, o Goiás ainda está em casa. A diferença que dá.
É verdade, o mapa vem de uma cor assim, continua com o Goiás, né, e fica Pernambuco lá em cima.
Fica isolado, o Sport está isolado do mapa.
Hoje, Raul, a gente inclusive recebeu, por coincidência, um dos nossos ouvintes e o leitor mandou para a gente uma tabela que vai me faltar o nome de quem fez, cara. Você tem fácil aí.
Christian Candian, um torcedor do Cruzeiro que mora em João Pessoa. Eu acho que... o Cruzeiro é o atual campeão brasileiro, então acho que tem um pouco disso. Atual campeão brasileiro que, se fosse no modelo inglês, teria uma vantagem.
Claro. Ele fez, só para explicar o que ele fez, aí Cássio também está com os números, ele criou como seria nessa, a partir do
seu projeto de lei. Juntou quanto vai receber em 2015... Pegou esse número que dá 916 milhões de reais e a partir desse número
técnico.
Usou o critério técnico do modelo inglês e vê quanto cada um receberia. O Flamengo, por exemplo, receberia menos 47 milhões. Isso é assim, no papel, na calculadora, menos 47. E o Cruzeiro, que é o time dele, receberia mais 10 milhões. Curiosamente, o Sport receberia mais. O Sport receberia mais 13. Se o Sport recebe mais... receberia uma cota maior do que a do Cruzeiro, nota-se o tamanho da disparidade. Porque o Cruzeiro, sendo campeão, só vai receber 10 diferenças, o outro que teve uma colocação pior vai receber 13, então...
As diferenças...
É porque eu acho que o 13 do Sport a mais é em função da base do Sport, que é muito menor.
Sim,
que é 27 milhões. Quando você bota 13 a mais, vai para 40 milhões. O Cruzeiro deve estar recebendo aí 85...
Não, isso eu já estou falando...
60 milhões.
A do Cruzeiro, o número nessa projeção seria de
55. 960. Nessa projeção dele, o Cruzeiro passaria para 55.960 e o Sport para...
Para 40.
É.
40,5.
13 a mais de 27.
E o que eu acho mais... O que mais chama a atenção nessa lista dele é que, como a gente falou antes, hoje a gente tem 110 milhões para o Flamengo no topo e 27 para a base, né? Sport, Bahia...
Não, a base é 18, né? Que é tudo no...
Sim, a base é que ele negocia na ano.
A base... Agora, sabe qual é a
minha dúvida? Só para fechar. E com essa projeção dele... que é baseada nos mesmos cálculos que estão no projeto de lei, que é o mesmo cálculo do futebol inglês, o ápice seria 69 milhões, e o menor seria, que já fora da faixa dos cotistas, 28 milhões. Ou seja, a disparidade...
Muito menor. Olha, vocês não imaginam. como teve repercussão aquele projeto de lei quando eu apresentei. Eu passei um período que eu dava entrevista todo dia para toda a rádio do Brasil, gente de Minas Gerais, gente do Rio Grande do Sul, gente, por exemplo, de grandes clubes do Brasil. A gente percebia torcedores do Grêmio, do Internacional, do Atlético Mineiro, do São Paulo, do Botafogo, jornalistas.
Tirando Flamengo e Corinthians todos.
Tirando Flamengo e Corinthians todos. Né, querendo que essa coisa, porque é muito ruim esse tipo de injustiça, né? Ela vai na contramão, como o Emanuel disse aqui, na contramão do que o mundo quer fazer para ter campeonatos mais atrativos.
Sendo um campeonato privado, eu queria que, até, acho que a maioria das pessoas não sabe, inclusive eu tenho essa dúvida, como o governo federal poderia intervir, né?
Boa pergunta.
Nessa questão, ou seja, é um contrato entre partes privadas, está lá o clube com a CBF, que pode, muita gente pensa que é público, mas não é, e a Globo, que no caso foi a detentora dos direitos de transmissão. Como pode o governo federal interferir nessa questão?
Você tocou no ponto. Eu também procurei um gancho, porque tem a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, que se uma lei não for constitucional, você não tem nem como apresentar. Exato. É que o direito de transmissão é uma concessão pública. Então, a Rede Globo transmite porque ela tem uma concessão pública para transmitir. Em função disso, o poder público, o Estado, pode regular o assunto.
Além disso,
a partir dessa esteira que...
Dessa esteira, e ainda tem outro,
uma brechinha
ainda
que
tem outro detalhe jurídico. Exatamente. Que é um conflito de princípios. Existe um conflito de princípios. Nesse caso, é o princípio da isonomia, que ao lado da liberdade é a base da democracia, de qualquer democracia, isonomia, que é a igualdade, e a liberdade, são os dois pilares básicos da democracia. José Afonso da Silva, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, que fala isso. E o princípio da autonomia da vontade nas relações privadas. O STF, em várias decisões, o Brasil não adotou nenhuma teoria dessas clássicas que existem do direito constitucional europeu, principalmente alemão e tal. Mas o STF, em decisões reiteradas, quando decide entre isonomia, igualdade e autonomia das relações privadas, ela dá prevalência à isonomia, à igualdade. Seria um princípio mais importante do que a autonomia das relações privadas. Então, além dessa questão de ser uma concessão pública, televisão é uma concessão pública, então ela, de alguma forma, ela é regulada pelo governo federal, já é regulada pelo governo federal, ainda tem esse conflito de princípios, que aí, é meu entendimento, o princípio da isonomia e a igualdade deve prevalecer sobre a autonomia das relações privadas nesse caso, porque a gente está falando do esporte mais popular do Brasil, que embora não tenha sido criado no Brasil, se tornou parte da formação cultural do brasileiro.
Ô Raul, você falou, você teve apoio imediato de...
Emanuel conhece a doutrina, né?
Você falou do apoio que você teve vindo de todos os estados, da repercussão que a mídia teve, mas e lá dentro? O que é que faltou para andar?
O que faltou lá dentro para andar? Essa lei eu apresentei no último ano do meu mandato. Eu sempre dediquei, em Brasília, a gente tem que fazer escolha por um tema. E há mais de 10 anos que eu tenho dedicado a minha vida ao tema da educação. A minha vida pública. É uma coisa que eu estudei, fiz um mestrado aqui na Universidade Federal. Tenho recebido convites internacionais, inclusive, para discutir esse assunto, conhecer as experiências do mundo. Acho que esse é o assunto mais importante para o Brasil hoje, que, lamentavelmente, a população brasileira não dá grande importância. Quando se pergunta na pesquisa se a pessoa dá importância à educação, ela diz que dá, mas quando pergunta se ela aprova a escola do filho, a pessoa diz que aprova. Então, ela não tem a condição de exercer o controle social sobre a qualidade da escola. A gente tem uma escola pública de qualidade muito ruim e a população acha que é uma escola boa. E o Brasil tem hoje 75% da sua população analfabeta funcional. O que é isso? É um pesquisador do Ibope chegar com a notícia de jornal, a pessoa lê a notícia e, quando termina de ler, ele apresenta algumas questões. Por exemplo, diferenciar uma opinião de uma informação e a pessoa não consegue. Então, um analfabeto funcional é uma pessoa que acaba de ler uma notícia e não consegue interpretar o que acabou de ler. Isso é, enfim, para encerrar esse papo sobre educação. Eu tenho me dedicado a isso, tenho estudado, tenho apresentado projetos, isso me deu, modéstia à parte, um certo destaque nacional, inclusive, na imprensa nacional, a Veja, me deu um espaço nas páginas amarelas para discutir esse tema. E aí, mas o negócio do futebol é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me dá muito prazer ver futebol. E eu acho até que comecei a discutir esse assunto e tal, quando Emanuel soube de alguma coisa, fez um contato comigo através de um e-mail e começou a me dar subsídios. Porque você, para fazer uma coisa consistente, você tem que ter os elementos, né, para ser consistente na sua argumentação. E foi a ele, a quem eu quero agradecer publicamente aqui, inclusive, que me deu todo um subsídio para eu redigir o projeto de lei. E aí eu redigi e apresentei o projeto de lei, que foi aceito pela Comissão de Constituição e Justiça, porque era um projeto constitucional, porque era um projeto que, aquela pergunta que você fez, o Estado poderia legislar sobre esse assunto, pelo fato de ser uma concessão pública. Mas aí já foi no final do mandato. Já foi no final do mandato, e esse projeto, ele sequer teve o primeiro parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Ele teve o parecer da consultoria para ser acatado, para ser aceito, mas lá ele não foi distribuído para nenhum deputado dar o parecer pela constitucionalidade. Depois ele iria para duas comissões de mérito, a Comissão das Comunicações e a Comissão dos Esportes, para depois ir para o plenário. Eu, quando terminou o mandato, eu falei para Jarbas.
Foi isso que eu ia perguntar. Jarbas disse que...
Falei com ele que achava que era um projeto interessantíssimo. Ele é também um cara que gosta de futebol. Não sei se ele tocou para frente isso. Porque eu assumi aqui a...
Mas é possível que alguém faça isso?
É possível. É plenamente possível.
Então, nesse momento, o projeto tá lá.
Deixa eu dizer para você a última informação. Eu posso até me informar com ele sobre o projeto, se ele tocou adiante, porque também o Brasil está vivendo um momento político muito, de muita ebulição, muito tenso e tal. Eu não sei se ele retomou o projeto. Mas, por exemplo, o deputado Betinho Gomes ligou para mim, dizendo que gostaria de reapresentar o projeto, porque essa é a iniciativa. É você pegar o projeto que foi arquivado, porque não recebeu o parecer. Se ele tivesse recebido o parecer, ele continuava tramitando como um projeto da minha autoria. Como ele não recebeu o parecer, eu perco a autoria e algum deputado pode reapresentá-lo na íntegra. Só muda o nome do autor. E quando o deputado Betinho Gomes ligou para mim, eu disse, olha, Betinho, eu tinha oferecido a Jarbas essa possibilidade. Converse com ele aí para ver se vocês reapresentam juntos e tal. E não mais tratei desse assunto, porque eu já tenho tanto problema para tratar aqui, né? Mas em função dessa provocação de vocês, eu vou perguntar a eles como é que anda.
E de toda forma, isso seria, então, supondo que tramitasse lá, fosse aprovado, sancionado, só seria o contrato de 2020. Só. Tipo, até 2019 não tem muito o que fazer, não. Vai ser...
É, porque não, eu acho também que não é o caso da quebra de contrato, né? A gente, o Brasil tem que aprender a respeitar contratos. Mas se vir aí 2020, já é muito bom. Já é maravilhoso que venha.
E reforçando essa retomada, que há algumas particularidades que mudam de ano a ano. E você era um deputado de Pernambuco, então sempre pode ter aquela interpretação, tá fazendo choro da regional. Só que, nesse último ano, o que é que aconteceu? Esse assunto passou a incomodar mais, como você falou, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e os dois títulos seguidos do Cruzeiro. O Cruzeiro
tá, apesar de, né?
Exatamente, o Cruzeiro está englobado no mesmo padrão do Botafogo.
Exatamente.
Que rasteja há anos em competições. Então, assim, hoje eu vejo uma demanda por esse assunto muito maior. Antes da gente vir para cá, a ESPN publicou uma matéria com o presidente do Flamengo se colocando na posição oposta. Diz que não vai discutir isso, que esse assunto jamais pode ser discutido, porque justamente está virando. Cada vez mais fica uma ilha, né, do Flamengo e Corinthians.
Ele não é maior do que a lei, né? Agora, a indignação é geral. Não é uma coisa regional do Nordeste, não. Você vê os dois clubes do Rio Grande do Sul, que são dois grandes ganhadores de títulos, o Grêmio Internacional, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro. Uma indignação muito grande.
Todos esmagados, né?
Claro, todos. Esse é um bom tema para a gente retomar essa iniciativa aí. Eu vou fazer essa cobrança daqui para o final de semana.
Espero que a gente consiga ajudar a render bons frutos aí, né? Senhor, a gente vai chegando ao fim de mais um podcast 45 minutos. Antes de encerrar, a gente quer agradecer a participação do vice-governador Raul Henri. Raul, antes de encerrar, eu queria saber também de você como é que está a sua expectativa, se você está otimista para o Brasileirão.
Eu estou otimista, mas foram só 45 minutos mesmo o nosso podcast?
nunca foram.
Ele olhou para o relógio antes de fazer a pergunta.
Né? Nunca foram.
Cilada que existe aqui é convidar em 45 minutos.
Eu estou otimista porque futebol é uma coisa que a gente tem que participar com alegria, com otimismo, com esperança. Eu gosto de ir para campo, gosto de, quando é o caso, esculhambar com o juiz, falar. Mas eu acho que, por exemplo, em relação ao esporte, que acompanho mais de perto, o esporte, eu acho que faltou um pouco de atitude ao time nas últimas partidas, que agora contra o Figueirense O time jogou com mais disposição, o Diego Souza fez uma grande partida. É um campeonato difícil? É, claro, tem, né, tem que melhorar o ataque ali, não sei se, se esse brocador vai dar conta do recado. É, o Sport tem que melhorar, tem que ser mais efetivo, perder muito gol na reta final do campeonato pernambucano aqui. E tem esperança também no Náutico e no Santa Cruz. O Náutico fez uma reformulação grande aí no time, né? Ganhou o primeiro jogo. O Santa Cruz ganhou o campeonato pernambucano. E eu tenho o presidente do Santa Cruz, a Lira, é meu compadre, indo e voltando. Eu sou padrinho da filha dele, ele é padrinho do meu filho. E eu disse pra ele, agora no campeonato brasileiro eu vou poder torcer por você, porque no pernambucano não podia não. Mas vamos torcer para que os clubes de Pernambuco façam um bom papel aí no Campeonato Brasileiro.
Raul, muito obrigado pela presença, viu?
Não, eu que agradeço a vocês, estou sempre à disposição. É, da outra vez que a gente agendou, peguei uma denguezinha e não pude vir. Mas estou à disposição de vocês, acho que é muito importante esse papel que vocês cumprem, de fazer um jornalismo que fala de futebol, de esporte, mas que fala também de temas de interesse geral da sociedade. Nós vamos... quando começar esse trabalho da Fundação Getúlio Vargas, está sempre à disposição de vocês, quando tiver elementos, quando tiver números, porque a gente quer fazer desse assunto um assunto que seja tratado com toda a transparência e com toda a responsabilidade. Eu quero agradecer a vocês pelo convite.
Não é um paredão de funcionamento.
Não, né? Pelo contrário. Parabenizar vocês pelo altíssimo nível da conversa e da entrevista que a gente teve aqui.
A gente que agradece. Então, um forte abraço a todos, obrigado a todos que participaram desse debate, obrigado fundamentalmente a você que garante essa audiência maravilhosa. Um forte abraço, galera, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
Alguém pode querer me assassinar.